que cobram taxas para permitir o funcionamento de estabelecimentos.
Delegado Éder Mauro responsabiliza o grupo político que comandou o governo estadual nos últimos anos. Ele também contesta a eficácia da PEC da Segurança Pública, que busca centralizar as ações no governo federal. O deputado entende que os estados precisam de mais autonomia.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 10 de junho, o Tribunal de Contas da União vai apreciar as contas do Presidente da República relativas ao exercício financeiro de 2025. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube a partir das 10 horas da manhã. A prestação de contas é analisada anualmente pelo Tribunal e reúne informações sobre os gastos do governo em áreas como saúde, educação e infraestrutura.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM. A sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
Galera, muito boa noite, segundo dia 8 de junho, segunda-feira, que dia lindo, hein, galera? Segunda-feira com muito assunto pra gente comentar. É Copa do Mundo que tá chegando, batendo na porta, e aí, é claro, vamos falar muito de seleção brasileira, que venceu no amistoso pra chegar com moral, Entre críticas e elogios, a gente vai falar aí dessa mistura do Brasil com o Egito daqui a pouquinho. Tem também Copa do Nordeste, saiu o grande campeão, hein? Vitória, campeão da Copa do Nordeste. Agora o ABCdista pode dizer, né? Que o ABC só caiu para o campeão, realmente, na semifinal. Também, claro, tem o DEA nas pistas e muito mais tema que a gente vai comentar aqui. Então já chega junto, deixa o teu comentário, deixa o teu joinha aí no nosso canal do YouTube. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre ser notificado quando tiver jornada esportiva, quando tiver nova programação, viu? Ó, ontem teve amistoso sub-17 do Brasil, quarta-feira já tem outro aqui em Natal. Então é isso, você não tá ligado na Universidade do Esporte, é claro que tu não sabe, aí é claro que tu não vai saber. Hoje, pra comentar todos esses assuntos, já tá aqui a galera na bancada, tem Duda Medeiros, JV Lima, também o Vitor Eduardo tá aqui, daqui a pouquinho chegando pra falar sobre muito futebol. Vamos começar com Duda. Duda, muito boa noite pra você, minha amiga. Qual é o seu destaque, hein?
Boa noite, Fabrício, aos colegas de bancada, todo mundo que está nos acompanhando nessa segunda-feira, falar sobre seleção brasileira feminina. Isso porque a gente está com os olhos voltados, né, para a seleção masculina por conta da Copa do Mundo, mas ano que vem tem Copa do Mundo Feminina também realizada aqui no Brasil, viu? Em solo brasileiro. Mas as nossas mulheres do futebol venceram os Estados Unidos por 2-1 no último sábado. Um confronto difícil, mas muito importante nessa sequência de amistosos, né? Preparatórios para a temporada do ano que vem. Aí a gente teve um jogo muito movimentado, o Brasil vencendo por 2-1, uma Neoquímica lotada, mais de 30 mil pessoas, mesmo com essa divisão de olhares, né, entre seleção masculina e feminina no mesmo dia. Mas a gente teve um grande público. Amanhã acontece, né, o segundo amistoso entre as equipes, Brasil e Estados Unidos, dessa vez no Castelão. Já tem aí uma média de público muito grande estimada e a gente segue na torcida. Um destaque também é que Marta foi relacionada para essa partida, ficou ali no banco de reservas, né, mas não chegou a atuar. Ela sequer vestiu o uniforme de jogo, como é amistoso, pôde ficar ali no banco de reservas, visualizando tudo, enfim. Mas é uma sequência muito importante. O Brasil, que é um dos grandes favoritos, né, para a Copa Feminina, que acontece aqui no ano que vem, e a gente fica aí acompanhando os resultados, mas estão brilhando demais.
Tomara que consigam trazer esse título aí, no nosso próprio solo, né, enfim, em frente à própria torcida. Estados Unidos, que é o grande carro da seleção feminina do Brasil, conseguiu uma vitória importantíssima nessa preparação. Valeu, Duda. Boa noite também, JV Lima, meu irmão. Qual é o teu destaque, hein? A galera quer saber.
Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos os colegas e boa noite principalmente a você que está acompanhando a Universidade do Esporte. O meu destaque vai para as Copas Regionais, né? Que tiveram as finais nessa última semana que passou. Teve a final da Copa Sul-Sudeste, da Copa Verde e também da Copa do Nordeste, né? Na Copa Sul-Sudeste, o Avaí venceu o primeiro jogo por 3-0 contra a Chapecoense. A Chapecoense, no jogo de volta, conseguiu até conseguiu fazer o resultado que levava o jogo para os pênaltis, mas aí nos pênaltis acabou perdendo. O Avaí foi campeão da Copa Sul-Sudeste. Na final da Copa Verde se enfrentaram os campeões da Copa Centro-Oeste, que foi o Anápolis, e o campeão da Copa Norte, que foi o Paysandu. E aí o Anápolis venceu o primeiro jogo por 3-1. No jogo de volta, o Paysandu conseguiu reverter o resultado, venceu por 4-1 e se sagrou hexacampeão, o Paysandu da nossa Clara Chaves.
Eita, aí, Clara.
Hexacampeão da Copa Verde. E na Copa do Nordeste, o favorito, né? Eu acho que todo mundo esperava que o Vitória fosse ser campeão dessa Copa do Nordeste. Venceu os dois jogos por 2-1 nesse último jogo. O Fortaleza até conseguiu criar um resultado positivo, mas aí no finalzinho do jogo o Vitória conseguiu garantir a vitória e foi campeão mais uma vez da Copa do Nordeste.
O único representante da Série A, né? Vitória, inclusive. Sim, isso. Porque agora, pelo regulamento, quem vai jogar uma competição internacional, como era o caso do Bahia, não poderia participar da Copa do Nordeste. Muito interessante as informações. E claro que a gente vai falar mais sobre Copa do Nordeste. Vamos comentar sobre essa vitória, sobre esse triunfo e o título do Vitória. Mas antes, tem aqui Rafael Moreira, o repórter das pistas, que vai trazer informações aqui no quadro DEA nas pistas sobre o mundo do automobilismo. Boa noite, Rafael Moreira. O que é que você tem pra gente, hein, cara?
Muito boa noite, Fabrício. Muito boa noite pros meus colegas de bancada. Muito boa noite pra você que nos acompanha. Fãs do futebol, fãs do automobilismo, fãs do esporte, muito bem-vindos. Vamos falar agora de corrida, vamos falar de automobilismo, vamos falar de Fórmula 1, porque tivemos o Grande Prêmio de Mônaco, que é a gente falava agora, um circuito cheio de
glamour,
né? Quem conhece Mônaco, quem já teve a oportunidade, né, pessoal que já foi foi, né? Com certeza aqui que todos nós já estivemos muitas vezes em Mônaco, né? Eu vivo lá, basicamente, né?
Óbvio, então,
tem uma casa de praia ali do lado do Mangue. Mas do lado do Mangue. Sim. Ali no, em, ali tem uma feira, tem um Mangue. Tem
é bom, né?
É bem, bem central, legal, né? Bem central, super, super, bem localizado lá. E assim, Mônaco, a gente estava até conversando agora antes, né, fora do ar. Mônaco não é só um circuito pequeno. Mônaco é um país minúsculo, né? São 30 mil habitantes dentro de um espaço. A gente estava comentando aqui fora do ar, que é mais ou menos como se você saísse do IFRN e fosse pro Natal Shopping. Então, basicamente, nossa, o país acaba. Então, você faz uma corrida de carro dentro de um espaço tão apertado, cheio de prédio. Então, assim, naturalmente a gente entra naquela questão que as pessoas comentam muito. Ah, mas Mônaco é chato, mas Mônaco não tem ultrapassagem. Mônaco é uma corrida monótona. Por um lado, sim. Eu concordo, só que por outro, uma coisa que é interessante, que eu gosto muito de Mônaco, é ver justamente a habilidade dos pilotos em correrem, em dirigirem, acelerarem numa pista que você está a menos de um centímetro, muitas vezes, do guardrail. E aí a gente, entrando para a corrida de fato, a gente tem um show de piloto, assim, mais um show com todas as letras maiúsculas de Kimi Antonelli, ele que vai para a quinta vitória seguida, né? Ele ganhou a primeira corrida neste ano e desde então não parou mais de ganhar. É um cara que tem 19 anos e nesse fim de semana ele conquistou o Grand Slam, ou o Grand Chelem, né, para quem preferir, porque ele fez a volta, ele teve pole position, a volta mais rápida e ele ganhou, ficou em primeiro lugar e liderou todas as voltas. Então, tipo assim, numa pista tão marcante, numa pista que é tão difícil de você pilotar e você tem um cara que chegou no ano passado, que tem 19 anos e conseguiu um feito desse, ele cortou o recorde da pessoa que conseguiu o Grand Chelem mais cedo, era do Verstappen, que conseguiu com 23, o cara conseguiu com 19. Então daí a gente consegue ter o tamanho do que está sendo construído aos nossos olhos.
A pista de Mônaco então seria mais técnica, vamos dizer
muito,
assim?
Muito, muito mais técnica.
E qual é o motivo? É a estrutura dela que torna, você diz assim, tem menos ultrapassagem. Qual é o motivo disso?
Espaço. Basicamente espaço. É como a gente estava falando. É um país muito pequeno, assim, não dá nem para dizer que é uma cidade, é um bairro. É como se você pegasse um bairro de Natal, sei lá, você pega aqui Lagoa Nova e você corta, separa da França, do lado você tem o mar, do outro lado você tem a montanha. Aqui temos um país. Cheio de prédio, não tem avenidas em Mônaco, são ruas estreitas. E assim você faz uma corrida de Fórmula 1 num canto que é tão pequeno. Tanto que a reta, o Galvão Bueno, nos anos que ele narrou Fórmula 1, ele sempre falava que a reta de Mônaco é curva. Porque a reta de largada, se você olha na própria filmagem, a reta de largada é uma curva, né? Ela é apenas menos acentuada do que o restante do circuito. Então, assim, é um circuito que é muito apertado, é muito pequeno, é muito travado. Para esse grande prêmio, inclusive, a gente falava muito da questão, vem falando nesse ano a questão em relação aos carros híbridos, eles tiveram que tirar algumas coisas em relação aos apêndices aerodinâmicos, porque senão os carros iam atingir uma velocidade muito alta num circuito que não tem área de escape. E a gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o Leclerc, que é da casa, errou ali um pouquinho, bateu, tá fora.
Rapaz, e continua dando problema a Aston Martin, né? Eu vi que teve, não vou lembrar agora o nome do piloto, viu? A gente conversou até antes do programa, mas rolou uma batida e aí teve muito aquele debate. Ah, foi a pista, né? E agora eu entendo porque foi o debate da pista. Mas muito se falou sobre a pista e ele próprio foi a público e disse, não, foi o carro, foi o motor, não é isso?
Exatamente. Lance Stroll, que é filho do dono da Aston Martin, né?
Eita.
Pois é.
Então ele pode criticar, né?
Pode, que ele tá nem aí, né? Você vê como são as coisas. O Lance Stroll, assim, quando você olha pra pista de Mônaco naquele ponto ali, se eu não me engano, foi na saída da Haskase, as curvas de Mônaco têm nome, inclusive, né? Haskase é o nome de um restaurante, de um bar famoso lá. Então, na saída da Haskase, salvo engano, tem esse... Não chega a ser um buraco, mas é um lugar onde o asfalto está bem desgastado. E tanto o Stroll quanto, logo em seguida, o Leclerc, eles batem ali. Todo mundo culpou muito o estado da pista, mas os próprios pilotos, como você muito bem falou, o Stroll disse que foi uma coisa de motor. A gente sabe que o motor da Honda está num período bem complicado. A Honda como um todo está num período complicado. Então, alguma coisa em relação ao gerenciamento de entrega de potência, a entrega de potência do carro em relação ao motor elétrico, né? De certa forma, está descalibrada. Na saída ali da curva, o carro deu potência mais do que deveria e acabou escapando. Já no caso do Leclerc, piloto da casa, né? Como eu falei, piloto da Ferrari, ele disse que foram os freios. E tá toda uma celeuma em relação aos freios, porque a Brembo é a fornecedora de freio da Ferrari, já veio a público dizer que, né, prêmio, mas como assim, você tá criticando nosso freio? Então, tem toda uma questão, Leclerc extremamente azarado, né, mais uma vez em casa não consegue, né, mas o Hamilton, corrida muito boa, inclusive, do Hamilton, P2, e para concluir aqui essa questão de Fórmula 1, a gente tem que falar do Russell, né? Que é, eu falava agora há pouco do Antonelli, que está sendo esse espetáculo. E esperava-se muito do Russell esse ano, piloto bom, não é um piloto ruim de forma nenhuma, piloto muito experiente, um piloto que já tem um nome, construiu uma carreira sólida na Mercedes, e nesse ano ele está levando uma surra do Kimi Antonelli, né? Então, assim, ele, com certeza, ele está muito preocupado, com certeza ele não está tendo noites de sono muito agradáveis, porque você vê o cara que chegou no ano passado, está abrindo essa diferença tão grande em relação a você, sem contar em tudo que aconteceu no pit stop, né? Dele ter entrado no pit e da velocidade mais alta, enfim. Então, foi uma corrida para se esquecer para o piloto inglês.
Ah, já coração, que você falou de Galvão Bueno, eu tinha que emendar essa.
Achei até que ele estivesse na sala por um momento. Achei que ele tivesse muito boa, muito boa. Parabéns.
Quem estiver ouvindo na rádio, eu tenho certeza que achou que.
Não, sem dúvida.
Ele veio aqui.
Sem dúvida.
Ele já tá lá nos Estados Unidos, galera. O Dé também vai, viu? Dé também vai, é só você esperar.
We'll be there.
Valeu, Rafael Moreira, pelas informações sempre do automobilismo. Tamo junto, cara.
Tamo junto, quinta-feira tamo aqui pra falar, porque nesse grande prêmio, nesse fim de semana a gente tem grande prêmio da Espanha, que agora na verdade é Barcelona-Catalunha, mudou o nome do circuito, da corrida, e tem 24 horas de Le Mans, então a gente comenta também na quinta-feira.
Show de bola, valeu Rafael, até a próxima meu amigo, e agora, vamos passar das pistas pras quadras, hein? Tu achou que era pro campo, né? Não, calma, ainda não, vamos falar de futsal, daqui a pouquinho o Vitor Eduardo chega aqui, passa mais o destaque dele pra gente poder conversar, mas vamos de futsal nesse momento, viu? América venceu Concórdia de Santa Catarina e manteve invencibilidade em casa na LNF Silver. Pela oitava rodada da competição, o Alvirrubro venceu Concórdia por 5-3 na manhã desta quinta-feira, dia 4. Você vai ver aí as imagens dos gols, viu, galera que tá acompanhando a gente pela Universidade do Esporte. No ginásio Nélio Dias aconteceu a partida aqui em Natal. Com esse resultado, o América conquistou a terceira vitória seguida. Que moral, viu? Manteve a invencibilidade como mandante e segue entre os primeiros colocados da competição. Os gols da América... os gols da vitória americana foram marcados por Felipe Patu, ele fez 2, Matheus Cauã, Dedê e Lennon, não cantou, viu? Lennon, jogador. Com o triunfo, o América chegou aos 17 pontos, somando 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota na LNF Silver. Vivendo um grande momento na competição, a equipe volta à quadra no dia 11 de junho, quando enfrenta o Balsas do Maranhão fora de casa, em busca de mais um resultado positivo para seguir na parte de cima da tabela. Só alegria, o América. Então vamos ouvir o professor do América do Futsal, som na caixa de anúncio, som na caixa, DJ. Vamos ouvir agora, treinador do América.
É jogo difícil, né? Jogo difícil. Eu costumo dizer que todos os jogos da liga, ela vai ter que ter um nível de atenção muito grande. Hoje teve isso também, né? Precisávamos estar atentos para conseguir o resultado que conseguimos, e agora é descansar e pensar no Balsas durante a semana, para na quinta-feira fazer mais um grande jogo.
Tá aí, essas foram as palavras do treinador americano depois de mais uma vitória, 3 seguidas no futsal. E quem chegou aqui na bancada, hein? Olha só quem tá aqui, Vitor Eduardo, colocou o fone de ouvido pra me escutar melhor. Olha só que honra, Vitor. Boa noite pra você, meu amigo. Tá ouvindo bem? Qual é o seu destaque, cara?
Muito bem, estou ouvindo a sua voz.
Maravilha. E o seu destaque?
Meu destaque é pra presença do Wilton Pereira Sampaio, escalado, árbitro brasileiro, nordestino, natural de Teresina. Vai apitar a estreia da Copa do Mundo entre África do Sul e México no próximo dia 11 de maio. Ele, claro, terá uma outra equipe ao seu lado, mas terão outros 2 árbitros brasileiros na disputa, entre eles o Ramon Abate Abel, também um árbitro bastante experiente. Então, muito bom ver os árbitros brasileiros atuando agora também no contexto de Copa do Mundo, árbitros FIFA. Então, fica aí, né, os parabéns para o Wilton Pereira Sampaio participar. Quem disse que não ia ter Brasil na estreia da Copa do Mundo? Estará muito bem representado pelo carequinha baixinho, árbitro da Federação Goiana de Futebol.
Que maravilha, viu, Vitor? O Brasil até aí representando na arbitragem na estreia da Copa do Mundo. E ó, antes da gente começar a falar da Copa do Nordeste, tem um recadinho especial da Caurne pra você, ouvinte do Universidade do Esporte. Alô, Caurne, conta pra gente.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Esse foi o recado da Caurne, nossa parceira, valeu Caurne. Então vamos passar agora para a Copa do Nordeste, viu? Tem campeão, campeão é o Vitória. No Barradão, o Rubro Negro derrotou o Fortaleza por 2-1 no jogo de volta da Copa do Nordeste e conquistou o pentacampeonato regional. O título da equipe foi construído ao longo de 180 minutos. No primeiro confronto, o time comandado por Jair Ventura já tinha vencido a equipe cearense pelo mesmo placar. Aí na volta foi só o repeteco, viu? Renato Kaiser, ex-Fortaleza, foi o responsável por sacramentar o resultado e garantir o título para os baianos, que eliminaram o ABC na semifinal. Você deve lembrar bem, a gente passou aqui, fez as duas transmissões, inclusive o jogo de volta ali da semifinal, que jogaço, viu? É, tava até comentando com a turma, você tava lá, né, JV, tava também o Adson Santos, tava conversando com vocês dois, dizendo, foi o melhor jogo que eu vi num estádio, cara. Pessoalmente, foi o melhor jogo que eu vi. Mas vamos falar dessa final, Vitória e Fortaleza, resultado merecido para o Rubro Negro, JV?
Resultado merecido e esperado também, né? O Vitória já vinha se mostrando como a melhor equipe da Copa do Nordeste e vem fazendo um campeonato Série A muito bom também. Copa do Brasil vem muito bem. É o único representante, né? Como você falou no início do programa, o único representante da Série A disputando a Copa do Nordeste. Infelizmente, os outros times do Nordeste, por exemplo, o Ceará, o Sport e o Fortaleza, que ano passado estava na Série A, foram rebaixados. Então, o Vitória era o time mais forte. Tem um melhor elenco, jogadores muito qualificados, jogadores que provavelmente na próxima temporada estejam sendo valorizados no mercado, sendo buscados por outros times, como o Eric, o Mateuzinho, o René, que é um jogador que chegou recentemente na equipe do Vitória. Fez um bom jogo lá no Castelão, saiu perdendo, conseguiu a vitória. No Barradão aconteceu a mesma coisa, o Fortaleza conseguiu empatar o resultado agregado, mas aí no segundo tempo, a equipe do Vitória sobressaiu, a entrada dos seus jogadores principais no segundo tempo ajudaram a decidir, o Renato Kaiser sendo muito decisivo, e a lei do ex, né, no futebol brasileiro ela nunca falha, né, e aí o Vitória com um time melhor, com um favoritismo ao seu lado, conseguiu se sagrar campeão novamente da Copa do Nordeste.
Não falha mesmo, viu, JV, e Vitor Eduardo, esse nome que a gente não pode deixar de destacar, que é o do Renato Kaiser, uma das principais peças do Vitória que a gente vem acompanhando, não só na Copa do Nordeste, mas na temporada, o cara tá viciado em fazer gol, hein, Vitor?
Viciado em fazer gols e é a peça de referência que tem o Jair Ventura ali na posição de centroavante. Ele tem o René também, que veio, né, da última divisão nacional, jogava pela Portuguesa, fez um belíssimo campeonato paulista, mas mesmo assim não consegue tirar a titularidade desse andarilho do futebol, já passou por diversas equipes. Se a gente for contar aqui, com certeza ele já passou pelo seu time, desde o Vasco da Gama nas categorias de base, até agora já passou por várias equipes, e é justamente essa experiência que se une também à jovialidade de alguns atletas do Vitória, e está fazendo uma boa liga, não só na Copa do Nordeste, mas também na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente fala muito agora nesse período de pré-Copa sobre como vai ser as equipes chegarem bem para passar esse período de férias, porque imagina, você passar mais de 30 dias com essa equipe numa zona de rebaixamento, ou mesmo amargando um vice-campeonato, não é nada bem. Então embarca agora para esse período de Copa do Mundo, de férias, e com um bom retrospecto, né, para olhar pelo retrovisor e olhar assim, poxa, missão cumprida, o Vitória está em uma condição confortável na Série A do Campeonato Brasileiro e agora é pentacampeão da Copa do Nordeste, empatou com o Bahia, né?
E classificado na Copa do Brasil também, que é importante, né?
Com certeza. Infelizmente não tem mais aquela vaga na Sul-Americana, como já teve. O América, por exemplo, é a única equipe potiguar que tem participação em competição internacional por conta disso, né? Em 98 venceu e jogou a Copa Conmebol.
Tá aí, informação também com Vitor Eduardo. E ó, Duda, tem um nome também que nessa Copa do Nordeste fez uma grande campanha. Não foi pra final, mas vocês devem imaginar de quem eu tô falando. O artilheiro da competição, né? O Alisson terminou na artilharia. E um cara que fez uma grande campanha pelo ABC. Não dá pra gente não destacar ele também, depois dessa informação, que ele continua sendo o artilheiro da Copa.
Pois é, e por pouco não tivemos um ABC que conseguiu também essa vaga, né? Avançar pra grande final da Copa do Nordeste. A gente sabe que foi um ABC que, quando enfrentou o Vitória, uma equipe de enfrentamento muito grande, conseguiu sair pra jogo, né? Mas, infelizmente, não conseguiu avançar pra essa grande final. Mas, sim, é um Alisson, Fabrício, que nessa temporada vem mostrando todo o futebol e toda a experiência que a gente sabia que ele tinha, mas que não estava sendo mostrado dentro de campo. E aí tem outra pessoa também por trás dele que merece muito também os méritos por esse trabalho, por essa artilharia, que é o Vaguinho Dias, que soube entender, soube potencializar o jogador, deixar o Alisson jogar livre, como ele gosta de jogar. Então a gente está tendo, o torcedor está tendo, né, o melhor do Alisson nessa temporada, não só na Copa do Nordeste, mas também na Série D. E falando sobre essa final do Fortaleza e do Vitória, como o JV falou, né? Já era esperado. A gente sabe que o Vitória é uma equipe que está disputando bem todas as competições desse ano, né? Na Série A está ali no meio de tabela agora, mas mesmo assim, à frente de equipes como o Vasco, como o Grêmio, na própria Copa do Brasil, venceu um Flamengo, né? Então a gente tem um Vitória que é uma prateleira superior. A gente está falando de uma equipe com muito mais investimento e que já mostrava que tinha jogadores experientes e que podia vencer essa final. Já o Fortaleza agora foca no principal objetivo da temporada, né? Que é conseguir acessar novamente a Série A do Campeonato Brasileiro. Desde que caiu, depois de muitos anos ali, o Fortaleza tá enfrentando maus bocados, inclusive amanhã enfrenta o Náutico pela Série B, né? Então agora é focar, é realmente ter esse foco principal na Série B do Campeonato Brasileiro, porque precisa ser o objetivo da equipe.
E problemas financeiros também, isso, o Fortaleza, né? Não é só, não foi só pela queda, não foi só dentro de campo o problema, né? É, salvo engano, até o CEO da SAF já chegou abertamente aí dizendo: não tem dinheiro. Exato. Não tem dinheiro. E aí são vários protestos lá, da torcida do Fortaleza. Então, JV, quero saber de vocês três, na verdade, essa campanha do Vitória, que conseguiu se desdobrar entre três competições ao mesmo tempo: Brasileirão, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Foi tranquila essa campanha?
Duda falou do Vaguinho Dias, né? Por trás do Alisson aí. Queria falar também do Jair Ventura, né? Que chegou no Vitória ano passado, conseguiu resgatar, isso, a equipe de uma zona de rebaixamento, salvou a equipe, e esse ano conseguiu encaixar as peças, né? O time é um elenco parecido com o elenco do ano passado, chegou algumas peças importantes, é verdade, mas ele conseguiu alinhar a sua equipe para fazer uma ótima campanha. E foi acredito que o Vitória foi campeão sem passar nenhum sufoco. Teve um jogo contra o ABC que no primeiro tempo, lá no Barradão, sofreu um pouco, mas no segundo tempo conseguiu a vantagem. Veio aqui para a Arena das Dunas com um placar muito favorável, com tranquilidade para jogar. Então foi bem tranquilo. A final também não teve muita emoção, assim, para o torcedor do Vitória, né? A torcida que sempre comparece lá, obviamente, tem aquela emoção. Mas para quem estava acompanhando o jogo, dava para ver que o Vitória estava com controle dos jogos, né? Então foi uma campanha muito tranquila do Vitória.
E aí, Vitor, mamão com açúcar?
Assim, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas quando se tem dois jogos e uma decisão, corre-se esse risco, né, de ter um jogo um pouco mais morno, principalmente no segundo, quando o primeiro já foi muito bem definido pela equipe do Vitória.
Você é a favor?
Eu sou a favor. Eu acho que quando você tira o torcedor local de perto da equipe, eu acho que você perde totalmente o sentido.
Principalmente quando, nesses regionais, sim, né? Com que certeza, a torcida quer estar próxima.
Com certeza você pega uma Copa Libertadores da América, que você coloca um jogo só em um país isolado, sei lá, no Chile, no Peru, e deixa as duas torcidas, por exemplo, brasileiras, longe dos times, só quem tem um grande poder aquisitivo consegue ir. Eu acho que isso não é futebol. Futebol é um esporte bastante popular, principalmente aqui no Brasil, e eu acho que quando a gente tira essa essência, acho que perde totalmente a graça, né? E o Vitória conseguiu vencer fora de casa, mesmo com algumas polêmicas de arbitragem. O torcedor do Fortaleza ficou muito na bronca, principalmente com o Kaiser, que fez a lei do ex valer, né, fora de casa. Então é isso, o futebol é isso, e fez valer mais uma vez o colossal Vitória, que muito importante essa vitória, 5 vezes campeão, empatou com Bahia, que tanto queria fazer isso. 16 anos depois voltou a uma final e também venceu mais uma Copa do Nordeste.
Olha, Fabrício, comparar no futebol, seja qualquer critério, é complicado, né? Porque a gente sempre tá falando de muitas diferenças. Mas é um Vitória que jogou fácil a Copa do Nordeste. Apesar de ter, sim, equipes de nível de enfrentamento condizentes com a equipe do Vitória, mas é uma equipe que tá jogando, sabendo jogar a Copa do Brasil, que é mata-mata, que é ou ganha ou vai embora. Então, assim, o Vitória soube jogar a Copa do Nordeste de uma maneira fácil. Eu acredito que não era o principal objetivo da equipe, né? Porque é uma equipe de Série A do Brasileirão, é uma equipe que tá indo bem na Copa do Brasil também, mas mesmo assim foi uma competição muito importante pro Vitória, até para dar mais confiança ainda, né, pro decorrer da temporada.
Tá aí a opinião dos três, realmente uma campanha tranquila até do Vitória, e eu quero destacar o teu comentário lá sobre o jogo de ida e volta, que eu concordo completamente, né? Na verdade, a Conmebol hoje, com a Libertadores, não querendo fugir do tema, quer fazer uma europeização, né, do nosso futebol, enfim, elitizando, e esquece que o futebol é o esporte mais popular do mundo. Na Copa a gente vai ver a mesma coisa, ingressos caríssimos, na última no Catar, caro, e aí a FIFA tentava esconder aqueles espaços que tinha na arquibancada. Esse ano vai ser a mesma coisa.
Fabrício, eu sei que o assunto ainda não é Copa, mas só pra você ter uma noção, os ingressos da final da Copa do Mundo já estão sendo aí estimados em mais de 20 mil reais.
Ixi Maria, 20
Imagine
mil.
Só, você pagar 20 mil reais ou mais de 20 mil reais, né, pra assistir um jogo de futebol. A gente sabe que é importante, que é um jogo realmente que fica marcado na história, mas mesmo assim, a gente tá falando de muito dinheiro pra conseguir assistir uma partida de futebol.
O povo cada vez mais longe do futebol, né? E só pra encerrar esse tema, em 2018 a gente teve o que eu considerei o pior possível, que foi a Conmebol colocar o jogo de volta da final da Libertadores lá em Madrid. Tudo bem que houve toda aquela questão de violência por parte da torcida do Boca Juniors, né? Se eu não me engano, foi a do Boca, né? Que tinha feito.
Sim.
Jogou mas pedra. Usaram uma desculpa, né? Venhamos, foi uma desculpa pra colocar o jogo na Europa. Antes do intervalo, rapidinho, vamos ouvir mais um recado da Caurne, viu galera? Daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo e aí tem seleção brasileira, fica aí, não saia não.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
8:31.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN.
É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @tvurn, @pdc.frn e @ufrn.br. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, 12:30, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Alô, galera! Estamos de volta para o segundo bloco do Universidade do Esporte, na Rádio Universitária e aqui no YouTube. Você que está vendo nossos lindos rostinhos no YouTube, não esqueça de deixar o seu joinha, o gostei aqui, ó, o like, compartilha, viu, a nossa live, manda para toda a tua família, para todo mundo que está ansioso para a Copa do Mundo, porque chegou a hora da gente falar de seleção brasileira. Deixa o seu comentário, viu? Um abração para o Walter, que está assistindo a gente aí, para a Cláudia também, os dois sempre ligados no UDE. Neumann, um forte abraço para você, Mariana, Silvestre e toda a turma fiel à Universidade do Esporte. Vamos de seleção brasileira nesse sabadão. Olha, sábado já tá ficando. Hoje anúncio o Júnior. Já anúncio o Júnior. Vamos lá, vamos lá. Vamos de seleção brasileira. O Brasil, ó, já tá na ansiedade. O Brasil inteiro pra Copa do Mundo. Tanto é que já não estava me ligando agora. A gente tá aqui com a barra, olha. Tá vendo? Tá verde e amarela já. Porque a gente já tá no clima. Duda Medeiros veio de Brasil hoje. Porque tá todo mundo naquela ansiedade. E o que eu ia dizer? O sábado já tá com aquela cara de seleção brasileira, né? São dois amistosos no sábado. A estreia vai ser no sábado contra o Marrocos. E agora foi contra o Egito, a vitória pelo placar de 2-1. O último amistoso antes do vamos ver. O Brasil venceu com gols de Bruno Guimarães na primeira etapa. Sofreu um gol de Zico do Egito, viu?
Não,
Zico.
Que não é aquele.
O galão é aquele.
É, não,
não é aquele.
Não é.
Gol de Zico com K. E aí desempatou com o Endrick no comecinho da segunda etapa. O Brasil no segundo tempo até foi um pouco mais defensivo, né? Há quem diga que foi mais uma estratégia do Ancelotti ali para testar essa defesa. Eu diria que, ofensivamente, o Brasil foi muito bem no primeiro tempo, perdeu várias chances ali. Igor Thiago perdeu duas chances que não pode perder no Mundial de jeito nenhum. Já na segunda etapa, conseguiu controlar o jogo mesmo não tendo bem a bola, né, JV? O que é que a gente tira de positivo e de negativo desse último teste antes do Mundial? O Ancelotti já disse que tem um time bem desenhado na cabeça. A gente já fica mais confiante, já fica mais frio para essa estreia contra o Marrocos? Ou o cara ainda continua nervoso, hein?
Não, eu acho que esse jogo aí contra o Egito, ele não passa confiança para muitos torcedores, não, né? Porque foi um resultado mínimo, tinha gente esperando um 3-0, um 4-0, achava que o Egito era do mesmo nível do Panamá, o que não é verdade, né? O time do Egito é um time organizado, fez uma classificatória sul-africana muito boa, então o Brasil enfrentou um clube que, um clube não, uma seleção que sabe jogar junto, tem bons jogadores no time, tem o Marmoush no ataque, que é um jogador do Manchester City, uma peça fundamental para a equipe do Manchester City. Eu gostei do primeiro tempo da seleção, principalmente da movimentação do meio campo. O Bruno Guimarães foi muito bem, não tinha ido tão bem no jogo passado, já estava sendo discutida a substituição dele pelo Danilo, né, que vem pedindo passagem realmente, mas o Bruno Guimarães conseguiu responder nesse último jogo, fez um gol, conseguiu dar eu gostei muito das roubadas de bola do Brasil. O Bruno Guimarães, ele consegue roubar a bola numa pressão alta que a seleção estava fazendo. Mas esse salto também estava acontecendo dos zagueiros para roubar a bola no meio campo. O Ibanez conseguiu roubar algumas bolas também no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo da seleção brasileira bem mais criativo, até porque tinha o Paquetá em campo, que consegue achar muitas jogadas, ele consegue associar muito com o Bruno Guimarães. Um jogo não tão bom do Casemiro, aparentemente desligado do jogo. Marquinhos também acabou dando uma bobeada, né? Entregando um gol para a equipe do Egito e acaba preocupando, né? Porque se a gente toma o gol do Egito, a gente sabe que o Egito não é um dos favoritos da Copa do Mundo. Aí a gente toma um gol dado, né? Um vacilo.
Foi de mão beijada.
Um vacilo claro do jogador que é o capitão da seleção. Então acaba desmotivando um pouco o torcedor, deixando o torcedor menos
confiante, né?
Isso. Então, assim, foi um bom primeiro tempo. Segundo tempo, acabou que o Brasil se defendeu mais do que atacou. O jogo ficou muito morno, né? Ficou. Muito faltoso.
Ficou frio, né?
Isso. O Endrick conseguiu achar o gol no início do segundo
tempo. Mas vocês não pensam que o Brasil baixar no segundo tempo não foi intencional para testar a defesa, não? Porque me passa muita impressão. Me passa a impressão, não. Tenho quase essa convicção de que contra uma seleção mais forte, o Brasil vai jogar defendendo.
Não, eu pelo que o Ancelotti vem falando, ele quer jogar com essas equipes mais fortes, justamente nesse jogo que ele faz no primeiro tempo, tanto contra o Panamá quanto isso. Contra o Egito, que é esse jogo de contra-ataque, né? Jogar realmente expondo mais a sua defesa para utilizar melhor o Rafinha e o Vinícius Júnior, né? Em velocidade, dar campo a eles. Então, eu acredito que contra equipes mais fortes, o Brasil vai jogar mais exposto, né? Com mais liberdade para os contra-ataques do que contra as seleções mais fracas. A dificuldade do Brasil realmente é conseguir construir as jogadas do zero, assim, né? Sair no toque e tal, tem muita dificuldade.
E se o Brasil quiser ser mais defensivo contra seleções mais fortes, o Ancelotti também vai ter que mudar e povoar também esse meio de campo para aumentar a marcação, né? Porque é um critério que o Brasil não está tendo muito nesses últimos confrontos. A seleção brasileira do Ancelotti, que para ele, né, deve jogar ali com dois meio-campistas, enfim. Mas isso não vai dar muito certo contra todas as seleções, até porque a gente já viu que contra o Egito, o nível de enfrentamento foi maior, Fabrício. E sim, foi um jogo que no segundo tempo achei, sim, muito mais morno, muito mais frio, até porque a expectativa do torcedor era que com as mudanças, assim como no primeiro jogo contra o Panamá, o Brasil fosse ter um gás maior, né, com a juventude entrando também em campo. O Endrick foi lá, fez o gol dele, mas eu vi, sim, uma queda de desempenho dos primeiros 45 minutos para a segunda etapa dessa partida. Mas já esperava que o placar fosse ser mais magro, um jogo diferente às vésperas já da Copa do Mundo, né? E infelizmente ainda tivemos também a questão do Wesley, né? Sim. Ele ali, assim que sentiu, né? Assim que sofreu a lesão de grau 3, no adutor da coxa esquerda, ele começou a sentir e saiu, foi pro banco, começou a chorar, porque naquele momento o atleta já percebeu, né? Que não ia mais dar certo. É uma lesão muito grave, essa lesão no adutor da coxa, e agora esse tempo de recuperação dele não condiz mais com o tempo dos jogos da Copa do Mundo, né? Aí o Ancelotti teve que cortar realmente o jogador, convocou agora o Ederson, que é um volante, né? Tirou, saiu um lateral agora para vir um volante. Então o Brasil tem muito essa deficiência de laterais também, agora nas vésperas da Copa. Enfim, a gente fica na expectativa, mas infelizmente são problemas que vão chegando, colecionando e dificultam ainda mais a situação da seleção.
Vamos falar disso, viu, Duda? Com certeza, porque a maior preocupação antes ainda já era a lateral, que a gente tá bem fraco. Futebol no mundo todo, na verdade, tá fraco lateral, mas o Brasil tá pior ainda nesse quesito.
Tinha até encontrado um bom lateral, o Wesley vinha fazendo bons jogos, né? Apesar de na Roma não jogar como lateral, jogar como um ponta esquerda na seleção brasileira, tinha se encontrado, né? Não é a primeira prateleira de laterais do mundo, né? Mas era um lateral que vinha cumprindo.
Já foi, né?
Vinha cumprindo muito bem suas funções, então é uma pena a lesão do Wesley nesse momento.
E aí, quem é que assume agora esse posto, Vitor? O Ibanez?
Se esse objetivo do técnico Ancelotti foi observar como se dariam os defensores contra o Egito, eu acho que ele teve uma boa métrica, tanto do Roger Ibanez como também do Douglas Santos. O Douglas Santos não é aquele lateral esquerdo espetacular, não é o lateral esquerdo que vai te entregar o melhor que uma Copa do Mundo precisa, mas ele faz o feijão com arroz muito bem feito e demorou muito tempo para receber uma oportunidade pela seleção brasileira principal. Ele é campeão olímpico em 2016, era titular pela seleção brasileira, o outro lateral esquerdo era o Zeca dos Santos.
é o Douglas Santos, da base do Náutico, de João Pessoa, e eu acho que é ele que tem que assumir mesmo a lateral esquerda, a lateral direita no lugar do Wesley, tem que ser mesmo do Ibanez, pela proposta que Ancelotti queria. Se não fosse o Ibanez, seria Militão. E pela proposta de jogo, eu acho que tem que ser mesmo o Ibanez como outra alternativa. Ele teria o Danilo, que eu acho que não seria o caso, ele não viajou para a Copa do Mundo para isso, ele é mais um líder dentro do vestiário.
Ele entrou bem no jogo contra o Egito. Eu achei que ele substituiu bem na função dele, né? Sim. Que é uma função mais defensiva, ele conseguiu ir bem na bola aérea, conseguiu construir bem na saída de bola, não foi tão mal, não. Pelo que vinham falando do Danilo, né? Que
você reserva,
que ele
Flamengo,
foi pela amizade e tal. Ele
não comprometeu em nada.
Não, respondeu muito bem.
Você reserva do Flamengo. E eu acho que o saldo positivo que sai o técnico italiano desse jogo é principalmente a variação tática, né? E o repertório. Em mais um jogo, no último, antes da Copa do Mundo, ainda assim ele seguiu testando novas coisas. O Rafinha deixando de ser aquele ponta e vindo mais pro meio jogar com o Paquetá, assim como ele também faz pelo Barcelona. Então, o Igor Thiago sendo aquele homem de dar um pouco mais de profundidade para deixar os meio-campistas avançarem mais próximo da área, né? Mesmo deixando a desejar com chances claras, perdeu o Igor Thiago, assim como também o Rafinha. Mas eu acho que esse é o saldo positivo. O saldo negativo, o sétimo jogo consecutivo que sofre gol a seleção brasileira, mais uma vez mostrando uma instabilidade defensiva, não só por conta da dupla de zaga ou dos laterais. Eu senti mais uma vez a necessidade de um volante para o lugar do Casemiro. Nós não temos mais, porque o Fabinho para mim é 6 por meia dúzia. Se colocar o Fabinho, vai ser a mesma movimentação que tem o Casemiro, e para quem acompanha o volante pelo Manchester United, é a mesma coisa. É aquele volante que não vai dar opções, é o volante que vai ficar preso ali mesmo na marcação, não quebra pescoço. E assim, o Marquinhos teve culpa naquele gol, né? O gol infeliz que a seleção brasileira tomou, o passe errado que ele deu para o Casemiro, mas
em Casemiro momento, nem se move, cara.
Ele não se move.
Tava vendo,
não,
né?
Não é culpando ele, mas assim, tem que ter uma mobilidade, né?
É porque assim,
o jogo inteiro dele foi esse.
Naquele momento ali de jogo, ele tava, eu vi um corte, né, que ele tava mapeando já o campo, né? Ele não esperava que o Marquinhos também fosse recuar a bola tão mal daquela, né? Porque aquela bola é diretamente pro Alisson com mais força, né? Ele recua mal, acaba que o Marquinhos tá olhando pro outro lado e não vê o Zico indo pegar a bola e não tem reação nenhuma.
É que o que se espera do Casemiro é muito a experiência, né? De ter esse controle que precisava ter tido nesse lance, e por isso gera essa espetacularização do erro. Mas eu acredito, Fabrício, só pra pegar o gancho de Vitor que falou do Rafinha, dessa mudança de posição e teste na partida contra o Egito, que possa vir a ser não só teste e realidade, talvez mudar o Rafinha ali no ataque. Porque, infelizmente, apesar do passe pro Endrick no jogo contra o Egito, nos últimos jogos o Rafinha não vem rendendo tanto assim. Muito se fala do Vini Júnior, mas o Rafinha dentro de campo não tem feito grande diferença, nem contra o Panamá e agora contra o Egito, para além desse passe pro Endrick, né? Para além do segundo tempo que fez, eu vejo o Rafinha muito mal dentro de campo. Pelo Barcelona, o Rafinha é uma coisa, né? É aquilo que a gente fala desde o início das expectativas para a Copa. No Barcelona é uma coisa, na seleção é outra. Infelizmente, acho que o Rafinha tá deixando muito a desejar. Os garotos, quando entram no segundo tempo, Endrick e Rayan, dão um gás muito diferente pro ataque. Então, talvez mudar ele de posição, trazer mais pro meio, para quem sabe ajudar ali no ataque, né? Construir mais jogadas e não ficar com essa última bola, talvez seja também aí dar uma chance para que ele possa ir um pouco melhor.
Como a gente fala tanto desse meio-campo, que tem sido bastante polêmico também, aí, meio-campo só com dois volantes, tá fraco. Se pega uma seleção com meio forte, a gente fica um pouco mais complicado, né, JV? E aí o que acontece? O Wesley é cortado por conta da lesão e o Ancelotti traz o Ederson. Muita gente ficou sem entender porque saiu um lateral pra entrar um meio campista. E aí diz, ué, o grande debate foi: o cara tá tentando consertar alguma coisa que ele percebeu na convocação, notou algum erro, o meio campo tá muito fraco. Como você vê essa chegada do Ederson pra seleção brasileira? Você vê com bons olhos? Você crê que isso vem pra reforçar o meio campo? É isso que ele chega pra isso? Ou é mais pra compor o elenco ali? Ou é porque a gente não tem laterais de grande nível pra poder suprir o posto da lateral direita?
A ideia inicial do Ancelotti era jogar com o Militão como lateral direito, né? E aí acabar preenchendo, deixar esses dois volantes, mas com o Militão marcando mais como um terceiro zagueiro. E aí ele tem no banco o Ibanez e também o Danilo, que fazem muito bem essa função de lateral ou terceiro zagueiro, né? E aí ele opta por trazer o Edson, que é um volante, que é aquele, é um volante mais de marcação, não chega para substituir o Casemiro, não tem essa característica, é um jogador que vai mais na área, também não chega a ser um Danilo que vai e volta toda hora, mas é um jogador muito bom o Edson. Agora sim, a gente sente falta de um lateral, né? Ele testou o Vitinho, testou também o Paulo Henrique, eu acho que hoje não tem, depois que passou pela seleção brasileira, caiu muito, hoje não tem nível para jogar na seleção brasileira, mas eu gostaria de ver o Vitinho, porque ele tem a característica parecida com a do Wesley, né? É um jogador que vai muito na frente, também marca bem, mas assim, ele entende que já tem dois laterais, né? Que é o Ibanez e também o Danilo, e acaba optando por mais um volante que ele vê que precisa preencher aquele meio campo, porque são muitos jogos, né? E ele trouxe poucos volantes, né? Tem o Fabinho e o Casemiro.
Que o Fabinho faz também a lateral.
Mas há muito tempo, né? No tempo. Como você vinha do falando Mônaco. Mais cedo, do Mônaco, né? Ele fazia a lateral. E aí no meio campo tem o Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães e...
Paquetá.
Danilo, né? Paquetá já tá... Ele tá usando Paquetá mais como um 10 ou aberto, né? Então, assim, falta volantes, né? Porque muitos jogos e tal.
Já talvez você falou do Paulo Henrique, né? Realmente, ele caiu de rendimento, mas eu ainda queria ter visto ele na convocação. Sabe por quê? Porque nessa deficiência que a gente tem no futebol brasileiro de laterais, ele é um lateral criativo. Ele é um lateral que participa muito da criação das jogadas, chega lá na frente com velocidade para ajudar no ataque. Então, ao meu ver, nessa deficiência, mesmo com a queda de rendimento, seria um jogador interessante para ter estado na escalação, né, do Carlo Ancelotti.
O Ancelotti, ele passou uma mensagem para o mundo. Ele falou para o mundo inteiro que a seleção brasileira não tem um lateral direito que preste. A gente está indo para a Copa do Mundo sem um lateral direito... De origem. Lateral direito.
E aí, o Danilo é um lateral direito de origem, né?
Jogar de três zagueiros, Vitor.
Também é de origem. Não pareceria uma solução, não?
Tal qual 2002.
E aí,
eu acho que não. Talvez, eu acho que o técnico, ele deveria ter tido um pouco mais de amostragem no ciclo. Eu acho que ele nem pensa, nem cogita essa possibilidade de jogar com três defensores. Até porque ele já faz isso, né? Mas eu acredito que você fale com três defensores bem definidos. Com três zagueiros. Com cinco meio-campistas, né? Eu acho que ele não pensa nessa possibilidade. Hoje ele já tem três zagueiros, né? Que é o Ibanez, o Magalhães, Marquinhos e o Douglas Santos. Eu acho que seria...
Mas ele não enche assim o meio de campo.
Esse quarteto.
Ele próprio disse, na verdade, e aí eu quero saber a opinião de vocês, quando perguntam no 4-2-4, que eu acho que muita gente tá de saco cheio desse 4-2-4 já, e o Ancelotti próprio diz, não, é 4-2-4 e pronto. Ele disse, confirmou que vai ser 4-2-4, é o esquema.
Ele achou a limitação.
Essa
é
show de limitação, cara. Fabrício.
Ele fala, Duda, que vai manter esse 4-2-4. Sendo que a gente já viu que quando ele reforça um pouco o meio, o Brasil consegue ter mais controle da partida. Paquetá, quero saber a sua opinião. Contra o Panamá, entrou bem. E contra o Egito, fez a diferença?
Olha, Fabrício, essa coisa do Carlo Ancelotti com esse 4-2-4 estressa bastante. Porque não tem como o Brasil enfrentar todas as seleções que vai enfrentar na Copa do Mundo, passar por todas as partidas, quem sabe, né, chegando aí já numa reta final de competição com essa formatação. A gente sabe que tem seleções fortíssimas no ataque, como França, enfim, seleções favoritas que vão conseguir passar por uma marcação facilmente se o Brasil tiver apenas dois homens no meio de campo. Então, acredito que entendo que ele vá para a Copa do Mundo com uma formação planejada, mas ele também vai ter que entender aos poucos, a cada partida, como ajustar essa equipe para poder ir passando de fase. Então, assim, esse 4-2-4 do Ancelotti é uma tática, né, que pode dar certo em alguns confrontos, mas a seleção também vai precisar se moldar a outros tipos de enfrentamento.
Eu não sei se ele já está convicto que ele vai para a estreia contra o Marrocos com 4-2-4, não, porque o Paquetá fez dois bons jogos.
Isso.
E pelo que eu entendi, ele entra ali na vaga do Luiz Henrique, né? Então seria o Rafinha aberto pela direita, o Vinícius Júnior pela esquerda e um centroavante que, na minha opinião, já pode ser o Endrick, né? Que com uma bola, se ele tivesse as oportunidades que o Igor teve no primeiro tempo, ele tinha marcado.
Jogo ruim do Igor Thiago pra você?
Ele conseguiu. Ele é um jogador muito,
muito inteligente. Bom sem a bola.
Ele é inteligente. Ele consegue se movimentar de uma forma que a bola chegue para ele. As jogadas que o Brasil cria, pressão, ele consegue fazer o Facão. Ele tem a qualidade da marcação pressão também. Mas acaba que no domínio da bola, ele dominou as duas mal também no jogo contra o Panamá. Ele teve uma oportunidade que acabou levando muito para a esquerda, então ele tem que melhorar esse domínio da bola. O Endrick, ele já domina, já pensando na finalização. Então, eu acho que é um jogador mais completo, mais rápido, com mais garra. E é o futuro da seleção brasileira, né?
Ele tá pedindo passagem. E o Endrick, tem uma frase que eu escutei uma vez que eu levo para a vida, que é querer. É um passo muito importante. O Endrick, ele quer. Ele entra em campo e ele não desperdiça um minuto. Ele tá de olho na bola. Mesmo quando não tá com ela, ele entende a partida. Então, assim, eu acredito que é um jogador que tá pedindo passagem pra titular. A gente fala muito do Rayan também. Acredito que ainda precisa mostrar um pouco mais. Mas o Endrick é esse nome, sim, pra entrar em partidas no primeiro tempo. Não só sair do banco e ter que resolver no segundo tempo de partida.
Concorda, Vitor? É o homem da camisa 9 do Brasil?
Com certeza, e até pegando esse gancho de camisa 9, o nosso camisa 9 é o Matheus Cunha. Isso. E eu acho que o fato dele ser o camisa 9 está causando muito mal a ele, porque muitas pessoas não entendem o papel do Matheus Cunha dentro da seleção brasileira. Isso. Ele não é centroavante pelo clube, não é centroavante pela seleção. Já foi, tanto pela equipe do Atlético de Madrid, tanto pela seleção brasileira, mas passou por uma transição de carreira muito legal o Matheus Cunha. Hoje ele é mais um meio campista, um quarto homem de ataque, um terceiro homem de meio campo. É um jogador que defende como um volante, é forte, finaliza muito bem de fora da área. Para mim ele fez muita falta e até é melhor do que o Paquetá e poderia estar no lugar do meio campista da equipe do Flamengo. Sobre o Endrick, para mim é indiscutível, a titularidade dele tem que ser confirmada pela seleção brasileira, mas a ver qual a intenção do Carlo Ancelotti. Talvez ele não tenha tanta confiança em colocar o Endrick e ele brilhar assim como ele vem fazendo sempre que ele entra na segunda etapa. Tem sido assim durante todo o ciclo, desde Dorival Júnior, quando entrou contra a Inglaterra, foi no segundo tempo, né, que ele marcou contra a Espanha.
México. Então, que tinha sido o último gol dele, foi contra o México.
Não gosto muito de falar sobre o jogador que tem a característica de jogar melhor quando sai do intervalo, quando sai do banco. Mas o Luiz Henrique é assim, o Endrick tem sido assim. Eu queria muito que a seleção brasileira já começasse com o melhor que tem.
Com e
que
intensidade,
seja assim,
né?
Contra o Marrocos. E sobre esse 4-4-2, o 4-3-3, as formações que pode começar o próprio Carlo Ancelotti, eu acho que se o Paquetá der dois passos para o lado, já muda a formação. Se der dois passos para trás, já muda a formação também. Então, eu acho que não é tanto sobre a formação tática que vai começar a seleção brasileira, mas sobre a intensidade que tem mudado sempre que o Carlo Ancelotti se propõe a variar a tática da seleção brasileira. Eu gostei bastante de ver, por exemplo, o Rafinha jogando mais como um camisa 10 também, do que como um ponta.
E talvez mais liberdade.
Seja, com certeza,
talvez,
mudou o jogo para ele.
E talvez seja assim que ele entenda que ele tem que jogar na Copa, ou, por exemplo, botar um Rayan, que é um ponteiro, para ganhar velocidade pela ponta, num 4-3-3, com três homens de meio campo, e até o Matheus Cunha, que é atacante, pode virar meia. Então, eu acho que o Ancelotti,
mas pro Rafinha jogar com essa liberdade de camisa 10, aí ele precisa preencher esse meio campo aí com mais um homem de marcação. O Paquetá, como você citou, ele é um jogador que é o Coringa, né?
Sim.
Que a gente gosta de falar no futebol. Ele cai também pela direita, mas ele faz o segundo volante, então talvez precisaria cair mais alguém para o Rafinha jogar com mais liberdade e não como um ponta direita.
E a gente entra mais uma vez na questão, 4-2-4, com o Rafinha jogando mais livre, não tem como existir. Então, assim, realmente é um 4-2-4 polêmico, Fabrício, porque eu acredito que não vai se manter. Não é como as pessoas estão esperando e não vai se manter durante a Copa.
Você acredita que durante a Copa ele vai mudar de ideia ali?
Isso se a gente já não estrear contra o Marrocos com uma formação tática diferente, né? Mas acredito que mesmo que estreie assim, ele vai precisar se moldar às outras seleções.
Eu acredito que ele já vai entrar pelo tom da conversa dele, já vai com 4-2-4. E o amistoso contra o Egito já é escolhido porque a CBF considera o Egito e o Marrocos uma escola parecida. Então já é um teste pensando nesse sentido. Já Janúncio Júnior já está me apressando aqui pra gente encerrar.
Apontando o relógio.
Se a gente for falar de seleção, dá pra fazer um programa especial de 3 horas. Eu acho que ainda tinha coisa pra gente falar mais, né, turma?
Vai ter palpite, porque a bancada de segunda não é a mesma de quinta. Então a gente tem que dar os palpites também.
Vamos lá, vamos fazer esse palpite então. Vamos fazer esse palpite. Vou até deixar abrir aqui democraticamente. Vocês querem palpitar até sobre o Sub-17? No Brasil e Estados Unidos?
Vamos
palpitar sobre a Copa. 5-0. Um mais do que no outro.
Brasil
e
Estados Unidos.
Você tirou foto com o branco.
Com branco.
Que privilégio, hein?
Brasil amassou.
Que privilégio. Aí eu vou quarta-feira e o cara me disse que o branco não vai estar.
Ele viajou já.
Vai pros Estados Unidos. Vamos falar sobre Copa do Mundo, então. Vamos palpitar. Brasil e Marrocos. Eu vou adiantar o meu, hein? Antes eu tava com 2-1, mas eu tô muito... Copa do Mundizado, eu vou de 3-1. E você, JB?
3-0, Brasil.
Epa, e aí, Vitor?
Eu quero, pra realizar um sonho de estrear sem tomar gols, Brasil 2-0.
Duda Medeiros.
Acertei o palpite do jogo contra o Egito, viu? E vou de 2-1 novamente. Acredito que vai ser um jogo complicado. A estreia pesa bastante, mas acredito no potencial da nossa seleção.
Olha aí, acertou do Egito, já sabe, né? Pra anotar, então. Tá aí, Janus, depois faz a plaquinha, viu? Eu acho que a gente tem que criar... Toda segunda-feira aqui a gente tem que palpitar.